Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia 38, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. O nosso assunto é teatro, um espetáculo que põe a paternidade em reflexão. Estamos recebendo o ator, o dramaturgo e a produtora da peça que vai ser apresentada de amanhã a domingo na Vila Cultural Alma Brasil. Daqui a pouquinho os detalhes. Vamos te contar também sobre a programação do Festival de Dança, que tem hoje o grupo Brasil Senegal com música e dança de culturas tradicionais do oeste da África e vertentes afro-brasileiras. O som é muito bonito, com 13 músicos no palco. A apresentação seria na concha acústica, mas por conta da instabilidade climática foi transferida para o palco do Ouro Verde. 6,5 ingressos gratuitos, com a retirada de convites a partir das 16h. Vai ter ainda uma entrevista com o pianista Leonardo Hilsdorf, que abre logo mais, 20h, a mostra de música de câmara no espaço Vila Rica. Hoje de manhã, ele esteve no Sense 2 para conhecer os jovens que atuam no projeto Acordes para a Liberdade. Hilsdorf começou a dar aulas de piano aos adolescentes privados de liberdade em Londrina durante a pandemia online e agora está tendo a chance de conhecer os jovens. Logo mais aqui na revista do meio-dia essas informações. Agora o nosso assunto é teatro. Espetáculo põe a paternidade em reflexão, estreia nesta sexta, terá curta temporada até domingo na Vila Cultural Alma Brasil. Ao vivo hoje aqui com a gente, o ator Yuri Komatsu, o diretor Luan Valeiro e a produtora Luli Rodrigues. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM. Boa tarde, Luli, Yuri, Luan, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.
Obrigado a você pelo espaço.
Boa tarde.
Que bom tê-los aqui. Estreia, eu imagino que sempre seja uma apreensão, né, Yuri? Vocês estão ensaiando já lá na Vila Cultural Alma Brasil, que é onde vocês vão fazer a estreia agora sexta-feira. Como é que estão sendo esses últimos dias, Yuri?
Estão sendo bem intensos, assim. Essa semana a gente está direto, todos os dias ensaiando, gravando coisas que tem que gravar. Todos os dias lá na Alma, até a tarde, assim. Tá bem... bem bom, bem legal.
Fala que você não dormiu essa noite.
Não dormi quase nada, é muito
mesmo?
Difícil.
Porque, Yuri, muita apreensão, muita ansiedade,
muita
nervosismo.
Ansiedade. A gente chegou tarde ontem já também, até começar a dormir, aí fica difícil, acorda várias vezes pensando. Até pra vir aqui também já, essa ansiedade.
Eu imagino, dá mesmo uma apreensão, né? Dá uma, assim... Mas você está contente, assim, com os resultados? Como é que você tem esse sentido? Porque fazer um monólogo não é fácil, né, Yuri?
Não é nem um pouco fácil. Mas estou muito contente com os resultados que está se dando. Estou muito feliz mesmo. É um dos projetos, assim, da minha vida até o momento. Estou muito feliz mesmo com esse projeto.
Que bom. Você está com quantos anos de idade, Yuri?
25.
E você tem uma formação em artes cênicas na escola Primeiro Encontro, que foi lá que você conheceu o Luan, a Luli. Conta essa história pra gente. Daqui a pouco a gente coloca o Luan e a Luli também na roda.
Eu comecei lá desde 2012, na Primeiro Encontro, assim.
Uma década já, então.
Já uma década.
Eita.
E com o Luan a gente faz desde 2016, você acredita? A gente tava vendo peça junto, ele tá me dirigindo, já fez alguns projetos juntos, assim. E em 2020 eu saí de lá, da Primeiro Encontro, pra começar esse projeto novo, assim, começar esse Olive.
Olive, conta a história de Olive.
Olive é um pai que... que ele se perdeu um pouco na vida, assim... E tem vários problemas de paternidade com o pai dele mesmo, que reflete como que ele trata o filho dele, como ele trata a mãe, a mulher dele, assim. Então ele é uma pessoa que vai se perdendo no meio do caminho. Ele tá meio perdido nessa peça.
E aí você convidou o Luan para escrever o texto que você interpreta no palco.
Isso, convidei ele para escrever, dirigir também, já que a gente trabalha muito tempo junto, então é uma pessoa que eu gosto, confio, então foi uma escolha boa, assim.
Lui, como é que foi a composição desse texto? O último trabalho que eu vi seu foi agora recente no Festival de Teatro de Londrina, a Marília Zirani, que ela era de Londrina, ela mora fora agora, mora em São Paulo, né? Ou no Rio, tá transitando?
No Rio, São Paulo.
Você fez a dramaturgia, né? Fez o texto do espetáculo dela, Emaranhada, que foi linda a apresentação no Sesc Cadeião. Parece que você tá fazendo também um projeto agora de audiovisual com a Marílis, né? E o seu encontro com o Yuri, como é que foi? Como é que vocês conceberam? Como é que você concebeu o texto de Olive?
O Yuri, como ele disse, né, a gente trabalhou junto desde 16 e ele tinha essa vontade de fazer um trabalho profissional, ele já tinha tirado a DRT dele e tentou montar um grupo, que é uma coisa até parecida com a Marílis, que também foi pro solo depois de muito tentar montar um grupo e não conseguiu por conflito de agenda, ele me chamou. A gente começou o trabalho sem tema, começamos em sala de ensaio sem nenhuma premissa e fomos compondo juntos. Fomos primeiramente tentando encontrar o que era o interesse dele, né? Quando ele pensava em ter um espetáculo, o que ele visualizava, né? E chegamos na questão das masculinidades, que era um território em comum que a gente tinha ali, e justamente por ser um trabalho muito íntimo de nós dois, né? É muito solitário. A gente chegou nas masculinidades e logo vieram as questões de paternidade, né? E aí, retomando a sua pergunta, acho que o quê de autobiográfico tem mais do autor do que do ator. Nesse sentido, que
dá
eu coloquei bastante
rádio?
Coisa ali.
Dá pra contar.
Acho que as questões de relação com o pai, né? Acho que tem vários entendimentos que a gente chega na vida adulta, que eu tô me deparando agora, assim, como jovem adulto, e que também vem, né, a pressão social de você pensar em filhos ou pensar que como era a vida do seu pai quando ele tinha sua idade e tal. Acho que somou várias coisas assim. A gente foi atrás de algumas leituras, né, sobre o tema.
O que vocês leram?
Eu li um livro que lá no começo falou bem alto, se chama Pai Ausente, Filho Carente, eu acho, de um autor... que eu não sei pronunciar o nome, mas um autor canadense, um psicanalista. E a maneira como ele ordenou as histórias ali, que ele contava, mudando os nomes dos pacientes e tal, mas contando vários tipos de masculinidade, foi o primeiro norteador, assim. Mas aí depois a gente agregou outras coisas, algumas leituras até de literatura clássica, assim, que você vê que a masculinidade é uma chave ali no desenvolvimento daquela história. O podcast do Memo, que é um podcast que tá bem famoso, bem conhecido, e que trata basicamente assim de masculinidade.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando hoje com o dramaturgo Luan Valeiro, com o ator Yuri Komatsu. Também vai entrar na nossa roda a Luli Rodrigues, que faz a produção da peça Olive, que vai estrear amanhã, segue em temporada até domingo, na Vila Cultural Alma Brasil. Luli, como é que você encontrou essa turma? Você já vem com uma amizade com o Luan de longa data, o Yuri também. Como é que foi a tua entrada nesse projeto?
Sim, eu conheci o Yuri, eu acho que tem uns 2-3 anos. E acho importante a gente falar isso que o Luan lembrou sobre... O Yuri queria montar um grupo por conflito de agenda, por conflitos, às vezes, de interesse também, de prioridades. Não era possível. E quando você está participando, né, quando você faz um curso livre de teatro ou um curso de teatro particular, enfim, a gente tem uma montagem durante o ano, fecha o ano com um espetáculo. o espetáculo tá pronto. Eu quero muito circular com o espetáculo, mas nem todas as pessoas ficam. Às vezes, no outro ano, saem alguns, entram outros. Às vezes, as pessoas que estão e querem fazer ainda já não querem continuar na peça, né? E o Yuri passou por isso algumas vezes durante os processos de chegar no ano. Terminei, mas quero muito ser ator. Como é que eu vou concretizar isso? E aí surge essa coisa de... Vamos pela autonomia, então. O que eu quero? Ser ator. Quem eu tenho perto de mim? O Luan, que é uma pessoa que ele já tinha um vínculo mais próximo. E eu, próximo aos dois, eles me chamaram pra fazer a produção. E eu comprei muito a ideia por conta disso, né? Olha só, que legal. Quero ser ator. Queria muito participar de um grupo. Não posso participar de um grupo. Vou ser ator de qualquer maneira. Vou montar um solo. E solo é extremamente difícil. Na matéria de interpretação 2 no curso de artes cênicas, que eu sou formada em artes cênicas aqui da UEL, nós desenvolvemos um solo no segundo ano. E é muito difícil trabalhar sozinho. Não é necessariamente sozinho, né? Que a gente tem uma rede, mas só você em cena para jogar com o espaço, jogar com os objetos, jogar com o texto. É complicado. Então, por essa disponibilidade dele, eu falei, não, vamos fazer junto. E o tema também super me interessou. Porque se a gente parte de um lugar onde a gente conhece, eu, enquanto filho, estou falando de uma relação de paternidade. Eu sei do que eu estou falando, né? Eu tenho propriedade do que eu estou falando. Eu não me aproprio de um outro tema. Eu vou falar de uma coisa que tem a ver com a minha experiência de vida. Isso torna a coisa muito mais rica. Tem memórias. Lua falou que tem muitas coisas dele, né? Da relação dele com o pai dele na peça. Mas também muito permeado pelas memórias de infância do Yuri. E essa composição dos dois, que são dois homens... mesmo sendo seres sociais completamente distintos, aonde que as histórias se encontravam? No machismo e como a masculinidade tóxica afeta o relacionamento, né, entre os homens. A não demonstração de afeto ou demonstração de afeto de um jeito, assim, não saudável, né? E mesmo não sendo um homem, tenho um pai, tenho uma relação de, né, pai e filha, onde eu, às vezes, forço um contato, vai falar que me ama, sim, vai me abraçar, sim. E pra desconstruir essas coisas de que homem pode abraçar, de que homem pode demonstrar afeto, de que o dar amor não é só a mãe, né? O pai não é um provedor e a mãe é acalentadora. Vamos quebrar isso e vamos fazer com que o pai também seja um ser de acalento. Talvez eu tenha construído agora, pessoal, uma nova palavra, mas vocês entenderam.
Sim, acalanto e acalento, sim. Inclusive, tem um grupo de pais aqui de Londrina, que é coordenado pelo Walter Prado. O Walter se formou aqui na UEL em pedagogia, ele é psicanalista, ele tem um grupo chamado Paideia. Eles fazem encontros, assim, mensais, reúnem pais para conversar, né, sobre paternidades possíveis. Tomara que dê certo do Walter mobilizar a rede dele, uhum, para ir assistir o espetáculo do Yuri Olif, que vai estrear agora sexta-feira, vai prosseguir a temporada até domingo na Vila Cultural Alma Brasil. Que horas que vai ser, Yuri?
Às 8 horas.
8 horas da noite. Quanto tempo de duração o espetáculo?
Chega até uns 40 minutos, 40, 50 minutos mais ou menos.
E assim, tem classificação indicativa, Yuri?
Não.
Tá livre? Para todos os públicos?
Ele é livre, né? Mas, assim, não vai ser de interesse da criança,
sim,
talvez.
Vocês pensam jovens e adultos.
Mas uma questão de entender a temática não é tão interessante para a criança. Não tem nenhum conteúdo que não possa ser visto, mas também tem alguns que não vão ser compreendidos, né?
E vocês trabalham também com música? Como é que tá a trilha do espetáculo? Luan, Yuri, Luli?
Eu fui assumindo... Acho que por uma necessidade da montagem, né, que não tinha prazo, né, uma coisa que é também bem importante, assim, é que o Yuri começou o trabalho com as economias dele. Ele juntou uma grana e falou, eu quero investir no meu espetáculo e a gente começou daí.
Produção totalmente independente, então,
totalmente,
Yuri?
Totalmente independente, sim. A gente só conseguiu um incentivo da Altblank, no meio do ano passado, assim, que deu uma força boa, mas foi um início totalmente independente, assim.
E você está conseguindo remunerar a produção e o Luan, isso é importantíssimo,
acredita,
né?
Nisso, que
isso
loucura.
Isso eu acho importante, né? Porque são, apesar de amigos, né? Eu acho, sim, que é um trabalho profissional e que bom que você, né, pode fazer isso e que a lei também, Aldir Blanc, pode proporcionar pelo menos uma parte, sim, dessa, viabilizar o espetáculo, né?
Sim, sim. E aí, nesse ritmo da montagem mesmo, conforme surgiam necessidades pelo texto ou pela cena, né? Eu ia assumindo. Então, a gente queria a inserção de uma voz que falasse com o Olif em cena. Eu assumia essa voz ali. E a gente precisava de objetos de cena, de alguns elementos de figurino. Eu fui assumindo essas coisas até a gente sentar e entender, tá. Então, eu vou fazer toda a parte visual também. E nessa de fazer toda a parte visual, a gente chegou a entender que somos esses dois pilares do espetáculo. O Yuri está em cena, o papel dele é um negócio que só ele pode fazer, e eu vou assumir todo esse arcabouço para a cena acontecer. Uhum. E foi aí que eu comecei, que eu também trabalho com música, foi aí que eu comecei a fazer a trilha. E a gente chegou até uma trilha sonora, depois fomos ao estúdio gravar áudios que vão aparecer, né? Aí uma gravação profissional, né? Que a gente fez com o Ian Maran, irmão do Yuri, que é profissional de som, e a gente chegou nesse resultado. Então a trilha, ela é minha e também tem essa assistência do Ian.
Que legal, a gente já divulgou os trabalhos do Ian, que é seu irmão, que legal, sim, Yuri. A gente está conversando com o Yuri Comasso, com o Luan Valeira e também com a Luli Rodrigues. E a Luli entra para viabilizar o quê, Luli? Porque a gente sabe que produtora rala pra caramba, né, Luli? Uhum. Como é que é a tua tarefa, assim?
Eu sinto que eu sou um planner que caminha. É assim que eu me sinto, às vezes. Quando a gente começou esse processo, tinha um programa... o Promic estava aberto, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e enquanto produtora fui levantando a documentação que precisava, auxiliando nos textos, e os textos construídos por eles eu auxiliava mais nos textos que tinha a ver com, no olhar mais estratégico, o olhar criativo tinha a ver com a escrita dos meninos. E aí nós não fomos contemplados nesse edital, sentamos, e aí, como é que a gente vai fazer? E aí o Yuri começou a levantar essa verba do bolso para levantar o espetáculo. E eu fui direcionando para onde, o que, que a gente precisa fazer, viabilizar. A gente não ensaiou desde o começo na Vila Cultural Alma Brasil. A gente ensaiava num outro espaço, aí precisamos transitar para Alma Brasil, conciliar. Então, eu cuidei da agenda ali em primeiro momento, depois eu cuidei do bolso do Yuri no segundo momento, repartição de verbas no terceiro momento. E aí, como é que a gente faz com a parte de arte, né? Com o material de design gráfico. Aí a gente entrou em contato com a Nabil Maia, que ela tem... Eu sempre erro, se é Miraki ou Miraki, estratégias, mas é isso. E ela fez o design gráfico do espetáculo e tá fazendo também a identidade visual do Yuri enquanto companhia de teatro, né? E aí coloquei em pauta, em reuniões, essas coisas pra gente debater. Então, a minha parte nesse espetáculo foi mais a parte técnica. Agora que estamos, né, em momento de estreia, cuidando das plataformas de divulgação, contato com a imprensa, né, com vocês, mandar release e... Enfim, veículos de divulgação nesse momento. E ingressos, essas coisas, eu que estou cuidando das plataformas e alimentando as redes sociais do Yuri. Inclusive, Projeto Olif no Instagram. Vocês podem seguir a gente por lá e o link está na bio para adquirir os ingressos via plataforma Simpla.
E o Olif é O-H-L-I-F mudo, né? No final. Uhum, Projeto isso. Olif no Instagram e os ingressos pela plataforma Simpla. Vamos falar os valores?
Sim. A inteira está R$22,50. E a meia está a metade de R$22,50.
Tá ótimo. É só acessar a plataforma Simples e comprar os ingressos, tanto sexta, sábado ou domingo, a apresentação.
Às 8 horas da noite.
Às 8 da noite. Vamos aqui nos instantes finais fazer um giro rápido, Luan. Então, por que vale a pena conferir o Olif que é a idealização e atuação do Yuri Komatsu. Por que que você recomenda?
Olha, eu recomendo porque é um trabalho muito sensível sobre um tema que é muito importante, né? Tem uma latência aí de se falar sobre. E o Yuri tá arrasando. Aproveitar o espaço para dizer, com certeza, o Yuri tá arrasando. É um espetáculo visualmente muito, muito bonito, assim, que eu acho que vai trocar bastante com as pessoas. A gente quer que as pessoas assistam e a gente quer debater. Tem muita coisa ali dentro que são questões lançadas e que a gente conta com um retorno, a gente precisa de um retorno justamente para gerar o debate e girar essa questão.
Yuri, por que que vale a pena a gente poder conferir a sua apresentação de Olif, né, que discute paternidade, discute masculinidade?
Além do tema ser um tema importante de ser falado nesse momento, é um espetáculo com muito carinho, que as pessoas vão se identificar com as histórias, se identificar com a história dos pais, tem muita identificação com o público em geral, independente se é masculino, se é mulher, se é homem, tem muitas identificações entre relacionamentos paternais, assim.
E você, então, conta várias histórias. Você está isolado na angústia de não saber onde está seu filho. Esse é um resuminho do espetáculo. E nesse autoexame, você vai atravessando momentos importantes da sua vida, tentando compreender onde e quando você perdeu. Você vai compartilhar memórias do pai já falecido, da ex-mulher, até de um amigo imaginário. Vão ser vários momentos. Você vai dizendo textos de memórias e lembranças que você tem.
Sim, são textos, são voltas para o passado do Olif criança, angústias deles, cartas que ele escreve para a Estela depois que eles terminam. São vários momentos importantes, assim, do relacionamento deles e da relacionamento dele com o filho deles.
E são textos, pelo que eu estou lendo aqui e vendo você falar, você e o Luan, tem bastante, fragmentado. Você vai lembrando de coisas, a memória da gente é assim, né? São fragmentos, como é que a gente vai construindo? É um quebra-cabeça que você está pensando em montar no palco, Yuri?
Mais ou menos. Tem uma continuação, tem um caminho, mas não é um caminho linear. Isso a gente pode dizer. Não é um caminho linear. Vai e volta pro passado, volta pro momento da cabeça dele, assim. Então não é. São vários trechos, assim, que contam uma história até linear. Já tô...
Que legal. Obrigado, Yuri, por você ter vindo aqui ao vivo. Yuri Komatsu, que vai encenar o Olif nesse fim de semana, de sexta a domingo a temporada, na Vila Cultural Alma Brasil, sempre às 8 da noite, 40 minutos de duração, os ingressos à venda na plataforma Simpla. Agradecer também o Luan. E vou finalizar com a Luli, né, que está na produção desse espetáculo. Eu vi você recentemente, Luli, você foi muito tempo do Ais de Paus, né, atriz. Fui. Do Ais de Paus. E eu assisti você recentemente lá no Espaço Vila Rica, quando foi exibido o filme Marte 1, aquele filme lindo, né, Lula? Parece que foi a segunda vez que você tinha assistido ao filme. Você foi convidada, né, como atriz, você tem também projetos em cinema com o Rodrigo Grotto. Você foi convidada para falar desse filme no palco do Vila Rica, junto com o Rodrigo Grotto e também com o Daniel Simitan, que foi o compositor do filme. É um filme que foi produzido em Minas Gerais e a trilha dele foi premiada no Festival de Gramado. Ele levou o Kikito, né, de melhor trilha de filme. Foi muito legal te assistir, né? E você também tá aprontando música boa, né, Lu? Ele parece que quase ganhou a batalha de rima na concha agora. Sexta, que história que foi essa?
Também tô batalhando agora. Batalhar eu comecei agora. Fiz a segunda batalha. Fiz primeiro a Batalha do Galo, no Jardim Marieta, lá na Zona Norte. Levei o cinturão. E aí, agora, sexta-feira, eu batalhei na Concha, porque a Batalha da Concha acontece no Zerão, mas agora, com a reforma do Zerão, voltou pra Concha Acústica. Aí teve batalha, foi batalha de dupla. Eu e o Adil Sim, do Etnia Rap. E a gente chegou na final. Foi maravilhoso. E assim, gente, acompanhem a cena de rap, a cena de teatro. Você tava falando sobre recomendações. Eu recomendo muito o Olif, porque é um espetáculo de teatro de um ator londrinense, feito em Londrina, com verbas próprias. Uma pessoa que queria... Quero caminhar, vou dar um jeito de construir. E que bom poder valorizar os artistas da cidade. Tá tendo muita coisa legal durante essas semanas. Festival de dança tá acontecendo aí. E a gente tem mais uma programação cultural pro final de semana. Espero que as pessoas ouvindo aqui o rádio, se estavam em dúvida, que tirem suas dúvidas e vão sim.
Que legal, Lully. Vamos terminar, Ricardinho, com um trecho do som da Lully. Ela fez essa música, Disparo, durante a pandemia.
Uhum. No início da pandemia.
Vamos ouvir um trechinho que é um pouco também do que você está experimentando nessas batalhas. Só que batalha de rima é tudo improviso, né, Lully?
É tudo improviso. Só que foi a partir dessa música que eu comecei a fazer música com outras pessoas. Hoje em dia eu tenho um projeto que se chama Patuá. E foi por conta dessa música que eu fui adentrando esses nichos. E agora já tem a Disparo Parte 2. Vocês, se vocês gostarem da Disparo Parte 1, é só colocar no Spotify Disparo Parte 2, Lully Rodrigues.
Obrigada, Lully. Vamos te ouvir um pouquinho.
Essa rima começa de cara com 5 ou 6 tiros num dia normal. É marcada de dor e injustiça, mas tanta conquista que cê paga pau. Quando Deus moldou esse corpo, esculpe o rosto, ficou satisfeito. É difícil explicar pra vocês que não só os brancos merecem respeito. Vou devagar pra ver se entra na sua cabeça. Imagina que o mundo é um tesouro e as joias que eu falo são pretos e pretas. Uma história assim de dor, vou lhe contar. Água pro café, trigo para o pão, rosas do jardim perfumarão o ar. Uma história assim de dor, vou lhe contar. Água pro café, trigo para o pão, rosas do jardim perfumarão o ar.
Tá aí um trechinho de Disparo, a composição, também a interpretação da Lully Rodrigues, atriz, produtora. A Lully que também agora nessa trajetória da música, a música já tocou no Planeta Hip Hop, né, do Leandro Palmeira. Inclusive tocou. Parece que você vai fazer um projeto com ele, mas isso aqui a gente vai deixar para uma próxima oportunidade.
E essa música, ela tá dentro da playlist da Chilli Beans, que se chama O Beat Delas. No Spotify.
Muito obrigada. Fiquei muito feliz de te receber aqui hoje, Lully Rodrigues. Muito feliz, Yuri, por ter te conhecido. Desejar, né, que esse projeto possa te impulsionar, te energizar mais, trazer resultados, reflexões, né? Boa temporada agora de sexta, domingo, lá na Vila Cultural Alma Brasil de Olif. E agradecer também o Luan Valeiro.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada por vocês terem
vindo.
Obrigada
pela abertura.
Obrigada a vocês. Agora, 1:05. Agora, 1:05, daqui a pouquinho você vai ouvir um sonzaço do Festival de Dança de Londrina. É um grupo que vai se apresentar pela programação do Festival de Dança e a gente vai tocar aqui, é dança e música de primeira qualidade. Antes a gente vai falar que tem Open Mic no Balangandã Comedy Club e Bar. A cada mês, um humorista prestigia essa noite acompanhando quem sonha em ser comediante ou quem busca testar seu material. Esse mês, o convidado é Arthur Santana, que vai conferir o trabalho dos vários humoristas que participam hoje. Entre eles, Aleph Campos Garcia.
E olha, já vou começar falando, hein? Se eu ver alguém conversando, vou falar de novo, preste bem atenção. Se eu ver alguém conversando, vai ser o primeiro milagre da noite, porque eu não enxergo nada. Falando em não enxergar, eu tenho um cão guia, né? Ele não veio hoje, porque tinha um encontro com uma poodle. E eu não sou nem louco de não deixar ele ir, né? Porque no outro dia ele ia olhar pra mim e ia falar assim, não quis deixar eu ir ontem, né? Ele ia me enfiar em poste, em árvore, mijar no meu pé.
Meu nome é Aleph Campos Garcia, sou deficiente visual total. Eu sou professor, mas nas horas vagas eu faço stand-up comedy, né? Na quinta-feira agora estarei fazendo uma participação especial lá no Balangandã, a partir das 20 horas, contando umas piadas lá. Quem tiver, né, quiser prestigiar, vai ter vários humoristas, né? E eu vou ser um deles, vou estar lá fazendo uma participação especial.
O Aleph, você falou que é professor, né? Você dá aula do que e onde?
Eu dou aula de informática no Instituto Roberto Miranda. Fui aluno, né, durante 22 anos, 6 que estou como professor lá.
Que legal. A Valéria falou que você é ótimo humorista. Estou aqui com a Valéria Pelicano, né, Valéria? Como é que você conheceu o Aleph? Por que que você recomenda as pessoas assistirem o Aleph humorista?
Conheci o Aleph no Risorama, um evento que aconteceu no Parque Ney Braga recentemente. Fui fazer audiodescrição para ele e descobri que eu poderia rir muito mais com ele do que eu mesma contando piadas. E eu junto com ele fazendo audiodescrição, aproveitando muito mais a apresentação dos outros humoristas. E nisso entramos em contato com o pessoal do Balangandã e fizeram um convite. Fizemos um casting e do casting... ele já está de novo lá. Vamos rir com ele.
Tá aí a Valéria Pelicano, do projeto Bico Amarelo, que promove acessibilidade e inclusão por meio da inserção de glossário de Braille Libras, a língua brasileira de sinais. Entrevista com ela e com o Aleph Campos Garcia, professor no Instituto Roberto Miranda. Essa entrevista foi feita segunda-feira no Ouro Verde. Eles foram conferir a apresentação de Ela, do Festival de Dança. O espetáculo teve Libras. E hoje o Aleph sobe ao palco do Balangandã Comedy Club Bar. A noite se chama Open Mic, a cada mês então, o humorista prestigia essa noite acompanhando quem sonha em ser comediante ou busca testar o material. Esse mês então, convidado Arthur Santana. Além do Aleph, outros comediantes vão estar no palco do Balangandã. Vamos ouvir mais um trecho do Aleph.
Segurei no braço dele. Ele, onde você vai? Falei, eu vou lá no fiscal reclamar do motorista filho da mãe que me deixou no ponto. Aí ele, você vai reclamar de mim? Olha, desculpa, eu não te vi. Gente, eu não sabia onde colocar minha cara. Se eu enxergasse naquela hora, eu tinha saído correndo. Depois dessa, eu falei, bom, acho melhor eu ir embora de Uber, né? Tô lá fora pedindo um aplicativo. Informei que eu era usuário de cão guia. O motorista, é um cachorro de porte grande? Não, é um pincher zero.
Aleph Garcia, humorista que vai avaliar o trabalho dele e de outros que se inscreveram para o Open Mic hoje no Balangandã Comedy Club, é o Arthur Santana, que dia 15, inclusive, vai fazer um show solo especial dos professores, homenagem aos professores no Balangandã. Os ingressos à venda na plataforma Simpla. Balangandã fica na rua Sergipe, número 1120. O premiado pianista Leonardo Rilsdorf, que vive em Portugal, é o convidado hoje para a abertura da Mostra de Música de Câmara, 12ª edição, a partir das 8 da noite, no Espaço Vila Rica. Agora de manhã, ele esteve no Sense 2, o Centro de Socioeducação, para conhecer os jovens privados de liberdade que estão apreendidos. Projeto que o Leonardo desenvolve com os adolescentes de lá se chama Acordes para a Liberdade. Começou virtualmente na pandemia e nessa entrevista ele comenta sobre o projeto, também sobre o repertório desta noite em Londrina.
Então, nesse programa, na verdade, que eu escolhi agora para esse recital em Londrina, eu tentei fazer um panorama da música do piano. Então, eu toco uma obra clássica, uma sonata de Beethoven, a sonata Luar, que é bastante conhecida. E depois eu toco Schumann, um compositor romântico, uma obra menos conhecida, mas maravilhosa, que chama Novelette. Na verdade, vai ser a primeira vez que eu toco essa obra em público. E uma obra de um grande compositor brasileiro, que chama Dino Krieger. É um compositor do Sul, que radicado já no Rio de Janeiro há muitos anos. É uma obra que ele utiliza temas da música brasileira folclórica, tradicional, dentro de uma forma clássica consagrada, que é o Prelúdio e Fuga. E finalmente eu termino com Chopin, uma polonese brilhante, é uma música até bastante conhecida, toca no filme O Pianista. Eu sempre tento montar um repertório bastante equilibrado nos meus recitais, equilibrado no sentido de tocar diversas épocas diferentes, e tocar um misto de obras que o público reconheça, que o público se envolva, com obras um pouco mais obscuras, talvez, né? Que só quem é mesmo dentro da área conhece. E, enfim, eu tô muito contente de retornar a Londrina depois de, acho que a última vez que eu estive na cidade, já fazem uns 5 ou 6 anos, e espero que seja um momento bonito de partilha esse recital. Esse projeto, então, dentro do Sense 2, que é um centro de reclusão para adolescentes infratores, né, começou durante a pandemia, na verdade. Eu e a Andressa Cândido, que é uma auxiliar, uma técnica social do Sense 2, bolamos juntos esse projeto, então, que, na verdade, visa trazer música, né, e beleza e alguma perspectiva para esses adolescentes que foram privados de tudo, né, e talvez não só durante esse momento de reclusão, mas que nasceram em famílias muito favorecidas e tiveram, a maioria deles, uma infância bastante dura, né. Um dia o pessoal do Sense me falou uma coisa que para mim fez muito sentido, né, que esses adolescentes, essas crianças foram agredidos pela sociedade, no fundo, antes do que eles agrediram a sociedade. E eu acho que num país tão desigual quanto o nosso, tão violento em muitos sentidos, não só da violência física, mas de tudo, da violência racial, educacional, social. Dostoiévski, aquele grande escritor russo, uma vez falou que a beleza salvaria o mundo. Talvez o mundo deles, né, Europa, enfim. Eu acho que no Brasil, o que vai salvar mesmo nosso país, ainda acho que acredito e quero acreditar que seja a educação. E pensando então nisso, por que não uma educação junto com a beleza, né? Como é o caso da música. Eu acho que a música tem essa capacidade de ensinar bastante coisa para essas crianças, como equilíbrio, como um senso de responsabilidade também, de forma, de estrutura. É um projeto que impõe bastante desafios, na verdade. O primeiro deles é se tratar de uma aula online, né? Que nunca é a mesma coisa de uma aula presencial. A segunda coisa também é que a rotina de um centro de reclusão, às vezes, não é tão linear quanto na vida real, né? Então, é claro que acontecem coisas, imprevistos, brigas e coisas que não permitem que esses adolescentes pratiquem durante a semana, depois da aula, né? Porque o que faz mesmo a gente aprender música não são as aulas de música, mas é, sobretudo, a prática pessoal, né? Com uma boa instrução. E um outro desafio que também a gente está aprendendo a lidar agora é que, na verdade, eles não permanecem muito tempo dentro desse senso socioeducativo, né? Existe uma rotatividade grande, e música é uma coisa infinita, na verdade, né? Música clássica, música de concerto. Então, eu, por exemplo, estudo piano e continuo estudando, já fazem 25 anos, né? E eu acho que ainda tem um bom caminho para percorrer. Então, é claro que em 3-6 meses de aula, tudo que a gente consegue é plantar uma pequena, pequeniníssima sementinha nesses garotos, mas que eu quero acreditar que alguma diferença, ou algum acréscimo, ou alguma coisa, alguma, né, que seja esperança, ou alguma capacidade cognitiva também, vai acrescentar na vida dessas quase crianças, porque são, na verdade, convivendo com eles, a gente percebe que, no fundo, são crianças ainda. Acho que é isso. E também tenho que mencionar aqui o nosso outro colaborador do projeto, um pianista que mora na França, o Vinícius Taliaferro Bota, que junto comigo e com a Andressa super comprou esse projeto e também se dedica com todo o coração, que acredita no que faz e no que isso pode fazer.
Pianista Leonardo Riusdorf entrevista Emília Miyazaki, a quem agradecemos, edição da estagiária Cauana Cardoso, sobre o projeto Acordes para a Liberdade, que ele desenvolve no Sense 2 em Londrina. O repertório do concerto de Leonardo esta noite no Espaço Vila Rica, na abertura da 12ª Mostra de Música de Câmara, é Beethoven, Chopin, Schumann e Edino Krieger, 8 da noite, ingressos R$40, R$20 a meia entrada à venda na plataforma Simpla. Mostra conta com o patrocínio do Promic, um dos apoios, o UFM. Terça-feira, recebemos ao vivo a coordenadora da mostra, Irina Ratcheva, áudio disponível no nosso site, também entrevista com imagens no Facebook. O Espaço Vila Rica, onde o pianista se apresenta hoje, fica na rua Piauí 211, agora 1h17.
Festival de Dança de Londrina.
Show gratuito do Festival de Dança é transferido para o Teatro Ouro Verde. Em razão da instabilidade climática, o show Grigribá, com o grupo Roroiá, Brasil e Senegal, de logo mais 6h30, não vai mais ser na Concha Acústica, e sim no Ouro Verde, repertório de músicas e danças de culturas tradicionais do oeste da África, também vertentes afro-brasileiras. As senhas para entrada no Ouro Verde serão distribuídas na bilheteria do teatro a partir das 16h. Que estamos ouvindo é um grupo de música instrumental de São Paulo, fundado em 2015 por André Peruca, compositor, arranjador e multi-instrumentista. Tem 13 integrantes entre brasileiros e africanos e influência de culturas tradicionais de países do oeste africano, como Guiné, Mali e Senegal. Diversas vertentes afro-brasileiras, como samba e toques de candomblé, o afrobeat da Nigéria e de Gana e a musicalidade afro-norte-americana, como funk e o jazz. Roroiá é uma palavra de origem mandengue, cultura do oeste da África, que significa liberdade, autonomia, dignidade. Foi o termo usado durante a luta anticolonialista na Guiné para a afirmação de seus caminhos e ideais. Seu repertório inclui instrumentos tradicionais africanos, também instrumentos brasileiros, como o atabaque, o berimbau e a cuíca. Também contempla sons de guitarra, saxofones, baixo, trombones e trompetes. É música que une o tradicional ao moderno, o Brasil à África, que traz à tona nossas ancestralidades. A gente vai agora ouvir outra sonoridade do Roroiá. Ouvindo a sonoridade do grupo Roroiá, que tem músicos brasileiros, também músicos senegaleses que vão se apresentar hoje, logo mais 6h30 no palco do Teatro Ouro Verde pela programação do Festival de Dança. Muita música e muita dança hoje no palco do Ouro Verde. O grupo Roroiá tem 4 discos lançados, um que leva o nome da banda, de 2016, também outro lançado em 2017, outro volume em 2019 e agora este ano lançou o 4º álbum Grigribá, que é o tema inclusive da apresentação desta noite no Festival de Dança. A música desses álbuns, as músicas desses álbuns, desse álbum, último álbum do grupo, é a que estamos ouvindo. Vamos ouvir mais um tema.
Mm-hmm.
As músicas do grupo Roroiá, formado por músicos brasileiros e senegaleses, hoje então no palco de Londrina, no Ouro Verde, pela programação do Festival de Dança, a partir das 6h30 seria na Concha Acústica, mas foi transferido para o palco do teatro por conta da instabilidade climática. Os ingressos são de graça. A retirada dos convites deve ser feita a partir das 16h na bilheteria do Ouro Verde. Essa sonoridade linda, quem baixou essas músicas para a gente tocar hoje aqui foi a estagiária Jade Gongora. Lindeza esse som. Inclusive, o Ricardo Lima lembrou que Janaína Ávila, do Mundo Sonoro, já tocou temas do grupo Roroiá aqui no programa que ela apresenta na Rádio El. Mundo Sonoro era veiculado às sextas-feiras, foi transferido para sábado e tem reprise toda segunda-feira. Outra atração hoje no Festival de Dança de Londrina é a Cia Nua, de dança teatro, que sobe ao palco da Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, logo mais a partir das 21h. A apresentação do espetáculo Outros traz uma coreografia de dança teatro com reflexões sobre a condição humana inspiradas no existencialismo de Sartre. Questões que refletem o convívio em sociedade, a empatia, a liberdade e também a responsabilidade que nos fazem notar uns aos outros as inspirações para essa montagem do espetáculo Outros, da Cia Nua, de dança teatro, logo mais, 21h, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Os ingressos custam R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, mas o Festival de Dança liberou 3 pares de ingressos para você que acompanha a nossa programação e que aí de graça assistir ao espetáculo Outros hoje com a Cia Nua, lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Você quer ir de graça? Quer ir na faixa? Você telefona agora para o 3348-5025. 3348-5025. Você deixa o seu nome e o número de telefone com o Joab. Você vai pegar seu par de ingressos direto lá na bilheteria da DAC. 3348-5025. A Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. Com essa informação, a cultura de hoje fica por aqui.
Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Para você, uma ótima tarde e até lá.